minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e quatro minutos, temperatura em Porto Alegre, 16 graus, boa tarde, ouvintes, Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, com nossos entrevistados aqui, né, enquanto estamos passando por essa fase aí do coronavírus, seguindo os protocolos das autoridades de saúde, os nossos entrevistados por telefone e a sua participação. Pelo 992-010949. Texto curto, assinado. Participe. Esse programa é produzido pelo Elis Rodrigues, que tem na mesa de áudio Mário Almeida, Máriozinho. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira. Coordenador técnico Fábio Veloso. Direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2:05, uma tarde com tempo nublado em Porto Alegre, friozinho, né? Finalzinho do outono, inverno chegando, dizem que esse inverno será rigoroso. Se você ainda não tomou a sua vacina, faça a vacina, procure um posto de saúde, procure a vacina, é importante, siga os passos aí, as orientações das autoridades de saúde, diante desse quadro que nós estamos vivendo, dessa experiência inédita, que é o coronavírus. Eu sempre digo que existem dias que parece que levamos uma surra, né? Uma surra, a decepção toma conta do coração e parece que todo o esforço foi em vão, tudo fica escuro, ainda que ninguém perceba, por dentro você está, às vezes, assim, digamos, usar uma expressão bem popular, em cacos, né? Embora não entendemos, sim, nesses dias somos visitados pelo Senhor. Ele contempla toda a situação e diz: eu consolo você, eu restaurarei você. Eu estou dizendo isso para você porque foi isso que Deus falou para mim. É. E eu sei que alguém também pode estar sentindo a mesma coisa, eu sei que ele está te vendo. Quem chora para Deus é consolado. Isso é verdade, isso é real. Encontramos essa promessa em sua palavra. Quando passar por esses dias onde sua vontade é se esconder e não falar com ninguém, reze, ore, faça uma oração sincera, dizendo: Deus, me ajuda, está doendo. Ele vem, ele sempre vem. Às vezes a situação não se resolve na mesma hora, mas graças de Deus, a graça de Deus te alcança e você sentirá o consolo como uma anestesia. É como uma anestesia. Olha, Deus está dizendo que vai te consolar. E você vai sentir a sua presença. Ele trará alegria, o prazer, e ali você vai sentir a diferença. Assim será na minha e na sua vida. O vale não é para sempre, o choro está durando uma noite, mas a alegria vem, tenha certeza absoluta, ao amanhecer. O bem vence o mal. E Deus diz para mim e para você: vai amanhecer, tudo isso vai passar, porque eu estou contigo. Acalme aí a sua alma, tudo isso vai passar quando estamos em Deus. Essa esperança aquece o nosso coração. Tenha absoluta certeza, vai passar, este momento vai passar. Assim como uma mãe, né, consola o seu filho diante de um momento de choro, Deus te consola e diz: calma. Calma, muita calma, vai passar. Hoje, Deus renova as suas forças. Ele está pronto para te abraçar. Eu desejo para você que tenha uma excelente tarde, um excelente dia e não perca a fé. O bem vence o mal. Tenha absoluta certeza que o bem vence o mal. É uma questão de tempo, eu não tenho dúvida disso. O Chico Xavier também dizia: quero que os anjos te protejam, que a tristeza te esqueça, que a bondade te domine, que a felicidade te rodeie e que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Momentos tristes, momentos difíceis, mas vem momentos alegres, né? De felicidade, aquele sentimento bom, energia positiva. Nós estamos vivendo um momento complicado em todos os aspectos, né? Na área da saúde, no nosso país. Não vamos plantar guerra no nosso país, né? Eles contra nós contra eles, violência. Olha que terrível, que tristeza o que aconteceu ontem numa das cidades mais bonitas do nosso país, que é a cidade de Curitiba, né? O vandalismo, as pessoas quebrando tudo, os jovens. Eu já fui jovem. Jovens estão sendo induzidos a entrar num processo de degradação, né? De horror. Que horror isso. Como diz essa palavra, que horror, quem usa muito é o meu amigo Osíris Marins. Que horror o que está acontecendo, né? Direita, esquerda. Para que isso, né? Onde é que nós vamos parar com isso? Hein? Pense um pouco, reflita. Aí mesmo nas redes sociais, os ataques e contra-ataques, para que isso? Nós temos aqui uma oportunidade ímpar em nossas vidas, nessa passagem por aqui que Deus nos proporcionou. De onde é que eu vim? O que eu estou fazendo? Para onde é que eu vou? Essa passagem é muito rápida. Eu estou aqui, daqui a pouquinho não estou mais. As pessoas não se apercebem disso. Amor, solidariedade, fraternidade, ética, respeito, compromisso. Isso é que é importante. Sem perder, e eu jamais vou perder, o poder de indignação, de denunciar quem está praticando mal, de cobrar que as leis sejam cumpridas. Isso nós temos que fazer aqui. Quero registrar aqui também, chegando conosco a partir de hoje, o posto Metropolitano, abastecendo qualidade. Você e o seu carro merecem o melhor. Aqui em Canoas, maravilhoso posto Metropolitano. E a linha Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama. Os nossos novos parceiros à tarde aqui e à noite também no Repórter Bandeirantes. 2:11, temperatura 16 graus. 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Nós estamos vivendo aí esses momentos difíceis, enfim, complicados. Politicagem, né? Uma politicagem daquelas de rastaquera. Um negócio terrível, né? Brasil, que vem nos últimos 30, 40 anos aí sofrendo tanto, né? Passando por grandes dificuldades, o povo brasileiro, e o povo brasileiro suportando. E entra governo, e vem o Sarney com as fiscais do Sarney, vem o caçador de Marajás, que confiscou a poupança. Quantas vidas foram perdidas, quantas empresas quebraram lá na década de 90. Agora esse mequetrefe cara de pau aparece, né, pedindo desculpas ao povo brasileiro, Fernando Collor de Mello. Olha, Fernando Collor de Mello, que desculpa é essa? Quantas pessoas, quantas vidas, inclusive na própria família, né? O Fernando Collor de Mello detonou com a dona Leda, quem não lembra da simpatia daquela senhora querida, mãe do Fernando Collor, que o sonho dela era ver o presidente da República, ver o filho como presidente da República. E com o PC Farias fizeram todo aquele estrago, confiscaram a poupança do povo brasileiro. E aí depois vem o seu Fernando Henrique Cardoso, agora discursando, desfilando pela mídia, o grande sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que criou esse caos todo que o Brasil está vivendo hoje, foram os tucanos, com o famoso Instituto da Reeleição. E o Fernando Henrique, ele não tem coragem de dizer, né? Os grandes operadores que ele teve, o Sérgio, o Serjão, no Ministério das Comunicações, o Eliseu Padilha, os grandes operadores políticos do Fernando Henrique, no Instituto da Reeleição. Compraram, sim, deputados, senadores, distribuíram emissoras de rádio e televisão, na época, para deputados e senadores, rasgaram a Constituição brasileira. O preço, as pessoas têm memória curta, mas eu não tenho, não. O preço que os brasileiros estão pagando hoje, essa conta não é só do PT que veio para arrasar com tudo. Não, foi com o PSDB, com Fernando Henrique, com 8 anos de mandato para prefeitos, governadores e presidente da República. Isso é um caos. O Brasil, mas os Estados Unidos, lá o presidente da República tem direito à reeleição. É outra cultura, é outra realidade, completamente fora da nossa. Nós ainda não estamos preparados para isso. Nós ainda não estamos preparados para uma série de questões que são levantadas, trazendo como modelo, como exemplo, o sistema americano, europeu. Nós ainda vamos passar por uma fase de depuração muito grande, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Vejam vocês o que está acontecendo neste momento. O Brasil, as pessoas passando fome, morrendo, gente morrendo, com uma pandemia, uma epidemia, e tem cafajestes roubando dinheiro, superfaturando, em plena desgraça do povo brasileiro. Dá para entender isso? Que comportamento é esse de uma pessoa que vai com a voracidade toda em buscar grana, ser, ter, não ser? É um negócio impressionante. Por isso é que este momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão, mas simultaneamente é um momento de repressão. O Brasil precisa ter, neste momento, repressão com corruptos, com quem pratica o mal. Não tem outra alternativa. Qual é o futuro que nós estamos plantando para os jovens, os adolescentes, né? Crianças que estão chegando agora, meninos, meninas de 10 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, qual o futuro? O que nós estamos fazendo de bom aqui? O que nós estamos plantando? Eu digo para vocês assim, agora dia 15 de junho faço aniversário, tenho 60 anos, eu poderia estar numa zona de conforto tranquilo, porque eu já criei os meus filhos, eles estão no Canadá, não querem mais voltar para o Brasil, se formaram lá, lutei muito para formá-los, porque não é fácil você receber em reais e pagar em dólar, não querem mais voltar. Eu poderia estar numa zona de conforto, mas eu tenho esse compromisso com o meu país e com os jovens do meu país, e eu não vou abrir mão disso. Por isso é que eu estou aqui, nessa linha de frente, com essa oportunidade que o Grupo Bandeirantes me proporciona. À noite, vai completar agora 14 anos, e agora à tarde, neste programa tão importante e que teve por aqui, neste horário, grandes profissionais da imprensa, Felipe Vieira, o Diego Casagrande, o Gilberto Simões Pires, grandes nomes que passaram por aqui neste horário. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, como tenho a responsabilidade também de fazer o jornalismo em cima, para mim, de uma única palavra: a verdade. Eu trabalho única e exclusivamente em cima da verdade, de fatos jornalísticos. Doa a quem doer. Muita gente não gosta, muita gente fica incomodada. Eu também pago um preço muito caro por isso. Não quero saber de esquerda, eu não quero saber de direita, eu não quero saber de centro. Eu quero saber de um país com qualidade de vida que consiga eliminar ou reduzir o máximo possível as desigualdades que nós temos hoje no nosso país. Quantos irmãos nossos, neste momento, num país tão bonito, né, que não tem furacão, não tem vulcão, não tem tsunami, estão passando dificuldades, passando fome? Quantas pessoas estão, neste momento, a caminho de tirar a própria vida? Suicídio. É, meu irmão. Nós precisamos resgatar os valores que nós perdemos na estrada, no tempo. Precisamos valorizar a família. Nós precisamos ter uma âncora firme, forte nas nossas vidas, nas nossas metas. Mas um ajudando o outro. Não é se degladiando que nós vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E um país tão bonito, com tantas riquezas. Eu sempre digo aqui que o Brasil não é um país pobre. O Brasil foi empobrecido por partidos políticos e políticos mequetrefes, que eu qualifico como mequetrefes, oportunistas, fisiológicos, gigolôs de partido e dinheiro público, sem a mínima sensibilidade. O que, que adiantou, pergunto para você que me dá o prazer da audiência, o que, que adiantou o Sérgio Cabral fazer todo aquele estrago que ele fez, roubar do jeito que ele roubou? Todos os corruptos, historicamente, na minha trajetória profissional, que vai completar quase 40 anos no jornalismo, todos que eu acompanhei, aí eles desfrutam, sim, de um determinado tempo daquele dinheiro que roubaram. Mas o preço que pagam depois, olha, olha o que, qual o futuro dos filhos da família do Sérgio Cabral, hein? Eu estou dando um exemplo do Fernando Collor. Posso pegar tantos e tantos exemplos aqui, exemplos negativos, né? Nós viemos aqui com essa oportunidade, muita gente já esqueceu daquele cara, né, na cruz, derramando sangue por todos nós, né? As pessoas esquecem muito fácil disso. Vamos ter fé, independentemente da tua religião, espiritualidade, praticar o bem. Olha quanta gente neste momento de dificuldade está ajudando. O Cerepal, que atende 2.000 crianças com paralisia cerebral, enfrentando dificuldades pela insensibilidade de quem tem a caneta na mão, que são os gestores públicos, que não conseguem olhar para isso, lamentavelmente. 2:20, muitas mensagens chegando pelo 992-010949. 992-010949. Eu desejo uma grande terça-feira para você, muita energia positiva. Vamos juntos, juntos, vamos juntos, porque nós vamos superar esse momento difícil que nós estamos atravessando. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Alguns vão sofrer um pouco mais, outros menos. Eu tenho para mim, sabe, que as pessoas de bem e do bem vão sair muito melhores do que depois desse coronavírus. E as pessoas do mal vão sair piores. Eu não tenho essa, não tenho dúvida disso, não. 2:21, vou fazer o primeiro intervalo. E você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes. Você coloca aí no YouTube, Band RS, YouTube. Você tem as imagens dos nossos estúdios aqui, né? 992-010949, você envia a sua mensagem, texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões, participe, esse programa é seu. Em nome do Posto Metropolitano, abastecendo qualidade, tem uma infraestrutura no Posto Metropolitano ali em Canoas, fantástica, 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 porque seu carro merece o melhor e você também, com o Posto Metropolitano. Linha Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama. Vou fazer um intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
Na propriedade de 20 hectares do Evandro Rocha, que fica a 25 quilômetros de Porto Alegre, a média da ordenha das vacas caiu de 780 para 600 litros por dia. Ele explica que a redução é desde dezembro, quando a falta de chuva atingiu a região.
Para mim é a estiagem mais grave que eu já tive aqui. Não consegui plantar o pasto ainda. Estou plantando agora, e normalmente eu planto no começo de março. Eu estou plantando no final de maio, com 60 dias de atraso.
Por causa da seca, o pasto usado para a alimentação dos animais está demorando a se desenvolver. Com isso, os custos para a produção do leite aumentam, já que os suplementos são importados e pagos em dólar. O produtor conta que precisou reduzir o rebanho em 25%.
Geralmente, todos os anos, entre a safra, aumenta o leite um pouco para nós, né? Esse ano foi o único ano que não ganhamos nada de reajuste, né?
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Futebol, política, fake news, coronavírus. E agora, você já tem onde manifestá-la. Chegou o Clube da Opinião, um painel digital de coleta de opiniões dos mais diversos temas. Acesse clubedaopinião.com.br e cadastre-se. Clube da Opinião, aqui tua opinião importa.
Quem é vivo faz testamento. Com isso, evita brigas familiares, decide quem vai gerir os negócios e até pode legitimar um filho não reconhecido em vida. Casais do mesmo sexo têm os direitos garantidos, sem saia justa com a família de quem se foi. Procure um cartório de notas e consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado, use máscara. Vai à padaria, use máscara. Vai à farmácia, use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo. Todos contra o coronavírus. Use máscara. Uma campanha AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 26 minutos, temperatura, legal a temperatura aqui, 16 graus, mas eu gosto de sol, né, Marizinho? O sol é sol, eu sou apaixonado pelo sol, pela terra e pela água, pelo mar, adoro o sol. Em nome do posto Metropolitano, abastecendo qualidade, seu carro merece o melhor. E olha, tem um atendimento lá no posto Metropolitano em Canoas sensacional. Tem uma infraestrutura, daqui um pouquinho eu vou dar mais detalhes para vocês aí nos próximos dias. Linha álcool, pronto-socorro. Cuide de quem você ama. 2 horas e 27 minutos. Fazer uma rodada aqui, porque senão depois eu não dou conta, né? Muitas mensagens dos nossos ouvintes na abertura do nosso Bastidores do Poder. Bastidores do Poder também. Eu estou em conexão lá com Brasília, né? Fizeram ontem à noite em Curitiba, bela cidade de Curitiba. Que tristeza, né? O vandalismo quebrando. Quebraram shopping, a fachada do Shopping Miller. Quebraram prédios. Automóveis, que loucura isso, né? Pra quê? Pra quê? Responde pra mim, pra quê? Agora, sabe por que que isso acontece? Porque confundem democracia com anarquia, tá faltando repressão, é a impunidade, é. Boa tarde, Milton, obrigado pela homenagem à Varig, Deus te proteja, Vilmar Mota. Eu estarei sempre, senhor Vilmar, homenageando a Varig, porque a Varig A Varg é a Varg, né? Que história bonita da Varg. A gente chegava, eu viajava, sempre viajei muito, chegava em qualquer país, tinha alguma dificuldade, chegava num balcão da Varg. Isso aconteceu comigo, no aeroporto de Narita, no Japão. Desci no aeroporto de Narita, no Japão, e aí deu um desencontro de horário com o motorista e a minha intérprete. Eu fiquei 28 dias no Japão, fui a convite do governo japonês para lá, e fui pedir socorro aonde? No balcão da Varg. É, e a Varg me socorreu, conseguiram localizar a intérprete, o motorista. A Varg era a Varg. Uma vez eu também tive uma dificuldade na França, em Paris. Onde é que eu fui? Balcão do aeroporto da Varg. A Varg era uma embaixada, um consulado, né? Qualquer lugar do mundo. E aquele atendimento espetacular dos funcionários da Varg, tanto em terra como a bordo, comissários, comandantes, enfim. É triste, né? Saber que a dona Dilma, o seu Lula, seu José Dirceu, acabaram com a Varg. No lugar de resgatar a Varg, pegaram dinheiro, entregaram para o porto de Mariel, em Cuba, para a Venezuela, né? Os déspotas da África deixaram pegar na mão grande a nossa Petrobras com Evo Morales na Bolívia. E olha, poderia ficar aqui horas e horas. Olha o que entregaram de dinheiro para a JBS, para o Eike Batista, né? Mas a Varg não, a Varg tinha que ser liquidada. Eu não vou nem entrar no mérito da administração do Fundo Aeros, enfim, foi mal administrado, teve problemas, tudo bem. Mas a Varg teria que ter sido preservada, né? Boa tarde, Milton. O Inter já deu um belo exemplo a expulsar dos quadros sociais gente que manchar o nome desse clube. Agora está na hora de expulsar... Não vou botar isso aqui, viu, Orlando? O nome dessa pessoa aqui, não vou fazer isso. Eu tenho responsabilidade aqui. E é uma pessoa que vai se candidatar aí. Não vou por esse caminho. Manda lá para o presidente do Inter, para o Marcelo Medeiros. Me desculpa. Eu quero que as pessoas entendam o seguinte. Eu estou fazendo aqui jornalismo, né? Não me confunda com um menino de recado, porque eu não sou menino de recado. Estou fazendo jornalismo. Se a tua mensagem, vem uma mensagem, opiniões, críticas, enfim. Agora, esse tipo de mensagem, expulsa a fulana de tal dos quadros. Manda lá para o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, meu irmão. E continue ligado conosco aqui, porque eu faço questão que você continue conosco. Mas não dá, essa parada aí, não vou comprar contigo, não. Estou fora. Leandro Souza Cavalhada, boa tarde, Milton. Fiz um risoto de camarão no almoço. Comprei no Farol de Santa Marta. Opa, que espetáculo. R$18 o quilo? Porra, que legal, hein? Bacana. Eu trouxe camarão de Torres também. Muito bom. Boa tarde, Milton. Gostaria de fazer uma denúncia. Tem ouvintes pagando passagem da Kombi da parte da tarde querendo andar de Kombi às 21 horas. Grande abraço, Rafael de Azevedo, de Porto Alegre. Obrigado, Rafael. Muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado pela audiência. Tem um idiota aqui que mandou uma mensagem dizendo que lá em Brumadinho, meu Deus, não foi. E agora é rádio evangélica. Daqui a pouco pede dízimo. Vai pro quinto dos infernos, viu? Nem manda mensagem, eu tô lendo para te desmoralizar, porque você é tão covarde que não mandou a assinatura. Que San Germán, com os raios de violeta, te proteja. Isso aqui não é rádio evangélica, mas aqui quem está apresentando esse programa é um jornalista espiritualizado e que pratica o bem. Boa tarde, Milton. Tem que entrevistar Sérgio Boas. Ah, Basílio Guerreiro, hoje em Gravataí. Um abraço. Boa tarde. Você acha certo o presidente usar helicóptero militar para fazer campanha política? Gerson Silva da Silva. Não sei se está fazendo campanha política. Qual é a campanha política que ele está fazendo? Não sei. Boa tarde, Milton. Valdeci de Piratini. RBS tem mais uma aliada em Porto Alegre contra Bolsonaro. Rádio Guaíba, Valdeci de Piratini. Valdeci, cada um faz o que acha que tem que fazer, né? A vida é feita de escolhas e decisões. Eu estou lendo as mensagens aqui dos nossos ouvintes. Eu queria que vocês opinassem sobre as questões importantes. Vamos deixar esse negócio de, né, de lado, essa guerra. Boa tarde, Milton. O que você acha da nova forma de ensino neste ano? Alunos, será que vão absorver algum ensinamento? Luiz de Canoas, acho que não, viu? Eu acho que não. E venho batendo aqui pedindo, eu gostaria de uma resposta dos deputados que deram entrevista aqui, falando sobre projeto para reduzir a mensalidade das escolas particulares durante esse período da epidemia. E ficou só na promessa até agora, né? Pelo que eu vi. Né? Eu quero saber o resultado. Por que não aprovaram até agora? Não foi matéria aprovada na Assembleia Legislativa? Qual o sentido, hein? Por que não foi aprovada até agora? Boa tarde, Milton. Deixa eu ver aqui, vamos lá, mais mensagens. Eu só vou dizer o seguinte, tá? A partir de agora eu li essas duas mensagens aí, que são de Rastaquera, que eu peço que Deus consiga abençoar esses espíritos. Mas se você está querendo enviar, está pretendendo enviar mais mensagens deste nível para cá, pode ter certeza que eu não vou ler, tá? Boa tarde, Milton. Engraçado é que boa parte desses que estão com sangue nos olhos estão recebendo os R$600 do governo federal, do governo Bolsonaro, Renato de Ipanema. Eu não sei se são essas pessoas, viu, Renato? Milton, tu é o melhor jornalista do Brasil, o único que mata no peito tudo que diz sem rabo preso com a emissora Linha Política. Tu me representa por dizer o que pensa. Grande abraço. Douglas Stocco, microempresário de Porto Alegre. Empresário Douglas Stocco, o que tem de empresários, microempresários passando dificuldades, né? Escutei, inclusive, hoje no 90 Minutos com o Diego e o César, o depoimento de um empresário aqui de Cachoeirinha que me tocou. Eu acho que onde é que estão os deputados e senadores neste momento para ajudar, colaborar, né, com os empresários que estão com a corda no pescoço? O empresário não tem culpa, né, do que está acontecendo com o coronavírus, enfim, com esse vírus. Eles precisam de apoio neste momento, porque eles estão gerando empregos, enfim. É importante. Senhores deputados e senadores da República, onde andam vossas excelências? Digam para mim onde andam vossas excelências, deputados e senadores. Vamos abraçar essa causa aí, deputados. Senadores, vamos abraçar essa causa, deputados e senadores. Os microempresários, micro e pequenos empresários, precisam do apoio neste momento. Precisam renovar, né, que, segundo o empresário que deu entrevista hoje pela manhã no 90 Minutos, vence o prazo agora dia 6 de junho com relação ao seguro-emprego, enfim, para os seus funcionários. Aí. Vamos ajudar, está na hora. Muito obrigado aí, Douglas Stocco. Muito obrigado, um abraço, saúde para você, para sua família. 2:37, Paulo Copete, um abraço. Um abraço, Paulo Copete, um abraço sincero, fraterno. Milton, boa tarde, confesso que não concordo com tudo que dizes. Porém, independente das divergências, terá sempre o meu profundo respeito e admiração, principalmente pelas sinceras palavras de otimismo que diriges todos os dias às pessoas de bem e aos aflitos que neste momento fazem toda a diferença para os que te ouvem. Forte abraço, Giovanni Prestes. Um abraço, Giovanni, o senhor e a sua família. Muito obrigado. E aí, logicamente, nem tem que concordar comigo, né? Eu não estou aqui para buscar fãs nem seguidores. Eu faço jornalismo, que as pessoas fazem jornalismo e as pessoas do outro lado fazem as suas avaliações e tiram as suas conclusões. Esse é o papel do rádio, né? É produzir o debate. Faz bem te ouvir, Milton. Márcio de Sapucaia do Sul. Muito obrigado, Márcio. Um abraço sincero e fraterno. Estes vândalos anarquistas estão fazendo o mesmo que fazem com Donald Trump, forçando o nosso presidente a pôr o exército na rua. para alegarem abuso de poder. Vera, na cidade de Novo Hamburgo. Eles estão esticando a corda, né? Quem conhece, né, dona Vera? Sabe que eles estão esticando a corda no tabuleiro. Eles querem isso, eles querem o caos. É uma maneira da esquerda, o PT, PCdoB e tal, tentarem respirar um pouquinho, né? Boa tarde, Milton. Daniele de Canoas. Gratidão pelo seu programa. Tua voz nos representa, as pessoas de bem. Que Deus te proteja e abençoe sempre. Daniele de Canoas. Também. Muito obrigado. Um abraço fraterno aí. Temos eleições em Canoas, hein? Fiquem atentos. Muito bom ouvir o teu programa. Continua nessa tua missão de levar conhecimento ao povo, Schneider. Um abraço, Schneider. Saindo, deixa eu ver aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton. Justiça seja feita. A Dilma não teve culpa no assassinato da Varig. Foi o trio Lula, Dirceu e Palocci que negaram empréstimo de 650 milhões de reais via BNDES. Olha só, o Pedro Barusco devolveu mais de 100 milhões. Abraço, Pedro de São Lourenço do Sul. Não, dona Dilma teve sim. Teve papel também decisivo junto com Palocci e com essa turma toda. Marco Poli, saindo de meses de cobertura nas guerras da América Central, cheguei à cidade do México. 16 quilos mais magro e cansado. Depois da primeira noite de sono, acordei e fui direto à loja da Varig ler um Correio do Povo e tomar um café brasileiro, além de marcar minha passagem de volta a Porto Alegre. O ano era 1980. Marco Poli, que foi correspondente internacional, jornalista, é isso mesmo. Viu o depoimento do Marco Poli? O mesmo que eu e tantas pessoas podem confirmar isso que o Marco Poli colocou e que eu também disse para vocês aqui o que era importante a Varig, né? Boa tarde, Milton. A gaúcha se supera a cada dia. Hoje de manhã o entrevistado foi o senhor Ciro Gomes, Marcelo de Ivoti. Olha, faz parte da democracia, né? Milton, venha visitar a obra do governo federal no caminho 4250. Vale a pena. Jefferson de Alvorada. Um abraço, Jefferson, na cidade de Alvorada. Boa tarde, Milton. Ótimo que falou no início do programa. Ainda temos jornalistas sérios que acreditam na liberdade deste país e deste povo. Qualquer dia desses, quero lhe enviar uma cortesia. Uns mil folhas que faço. Quem gosta de mil folhas é fã. Abraço, Rodrigo Viana. Eu sou apaixonado por mil folhas, meu irmão. Tem uma padaria perto da minha casa, só que eu saí de 94 quilos para 80, correndo 8 quilômetros por dia, mas às vezes eu troco, semanalmente eu troco uma série de coisas que eu como durante o dia por 1.000 folhas. Eu quero experimentar o teu, sim, com certeza. Muito obrigado, um abraço fraterno. Boa tarde, Milton. Excelente a entrevista com o senador Lazier na semana passada. Dilon Camilo de Canoas. Muito obrigado, Dilon Camilo de Canoas. Boa tarde, Milton. Hoje um colega teu falou, no meu entender equivocado, que foi os militares que aparelharam a Globo com dinheiro. Edson de Guaíba, abraço. Não, eu ouvi, foi o Diego Casagrande e ele tem razão. A história é essa mesmo. Sim, senhor. É a história. Para quem conhece. Eu vivi esse tempo. Eu vivi esse momento. O Diego é bem mais novo do que eu. Eu vivi. E o que ele falou é sim, foi dessa maneira que ocorreu e que a Globo foi, ali a Globo ganhou corpo e se transformou no que é hoje. Como outras emissoras também, outras emissoras afiliadas também. Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes. Sócrates de Canoas. Boa tarde, Milton. Este ano é o que os bancos, professores, órgãos públicos sempre sonharam. Atendimento só online. Uma vergonha. Sócrates da cidade de Canoas. Boa tarde, Milton. Me atualizo sempre que posso ouvindo o teu programa. Grande abraço, Adriano, da cidade de Júlio de Castilhos. Um abraço aí, Adriano. Júlio de Castilhos. Estou fazendo uma rodada aqui no início, com muitas mensagens dos nossos ouvintes, né? Milton, como ficou o pedido de quebra de sigilo de Adélio Bispo? Seria esclarecedor. O que impede isso acontecer? é tão forte assim esse tal Adélio, o Giovanni. Não, o Adélio não é forte, são os advogados, é o que tem por trás. Lamentavelmente, os ministros do STF não permitem que o telefone de um dos advogados do Adélio, né, seja quebrado o sigilo. Mas eles querem quebrar o sigilo do telefone do presidente da República. Eles colocam uma reunião, né, fechada, estratégica, de governo. Eles mandam divulgar a reunião. É assim, a realidade que nós temos hoje da Suprema Corte do nosso país é essa, lamentavelmente. Eu também sou a favor do fortalecimento do STF, sou a favor do fortalecimento da Câmara, do Senado. Eu não estou naquela linha, não. Fecha o STF, fecha o Senado. Não, eu quero é que as pessoas que lá estão sejam tiradas. Os deputados e os senadores é no voto que você tira. Esses mequetrefes do STF é através do Senado da República com os pedidos de impeachment. Faça pressão, meu irmão. Você que está aí, envie mensagem, faça pressão no senador que você votou. Senadores com mandatos de 8 anos, né, recebendo cerca de 40, 50, 60 mil reais aí, com diárias, com... sabe como é que é, né? Boa tarde, Milton. Quando o prefeito de Porto Alegre vai resolver a questão do transporte público na capital? O que conheço de pessoas que estão sem linhas nos seus bairros e sem ônibus em certos horários? Já não basta aos domingos ficarem sem ônibus em diversos bairros, agora dia de semana também. Como trabalhador da periferia vai trabalhar? Abraço do amigo Anderson Flores. E pior, viu, Anderson? Os ônibus estão lotados. O pior disso é que os ônibus estão lotados. Repórter Bandeirantes, vamos a São Paulo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Bolsonaro, dos filhos dele, de ministros, empresários e políticos bolsonaristas. As informações chegam de Brasília com o repórter Adriano Oliveira.
Olá, boa tarde a todos. O ministro da Justiça, André Mendonça, informou que já determinou que seja instaurado um inquérito policial para apurar o vazamento de dados do presidente Jair Bolsonaro e de outras autoridades por um grupo de hackers. Pelas redes sociais, o ministro afirmou que as investigações devem apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. Um perfil que se identifica como sendo de um grupo de hackers Anônimos Brasil anunciou nesta segunda-feira ter vazado dados pessoais do presidente, de dois dos seus filhos, Carlos e Eduardo, dos ministros Abraham Weintraub e Damares Alves, além do deputado estadual Douglas Garcia. Pouco depois, as informações foram retiradas do ar.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolvem um teste de coronavírus com substâncias produzidas no Brasil, o que derruba o custo pela importação. A professora de genética da USP, Maria Rita Passos Bueno, fala a respeito do plano para conter a Covid-19, já que o teste padrão hoje pode demorar até 6 horas. Esse, fabricado pelos profissionais da USP, sai no máximo em 2. É como ela explica aqui no que a gente vai ouvir nesse instante.
São muito simples. Por quê? Eu preciso de uma única temperatura para fazer todo o experimento. Não precisa de uma grande infraestrutura.
Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, menos de 0,5% da população fez o exame. A Fórmula 1 anuncia que o primeiro grande prêmio da temporada de 2020 será na Áustria, no dia 5 de julho. Serão 2 corridas, a segunda no dia 12 de julho, seguidas de disputas na Hungria, Reino Unido também em 2 etapas, Espanha, Bélgica e Itália. Todos os GPs serão fechados para o público. São 2h47.
Repórter Bandeirantes.
Tempo real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos. A ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Você já conhece a qualidade do talco Pó Pelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Fazer um bom negócio vale como nunca. Na Unidos, neste mês, toda a linha Volkswagen com preço antigo e a primeira parcela do saldo só em janeiro do ano que vem. Venha, na Unidos tem. Novo Polo por apenas R$ 49.990. Up MPI com bônus extra de R$ 2.000. Unidos, a sua casa da Volkswagen. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida. Precisando fazer suas compras de supermercado sem sair de casa? Acesse querosuper.com.br, o seu supermercado online de Porto Alegre. Compre tudo o que precisa sem correr risco algum e receba suas compras higienizadas em sua casa. querosuper.com.br.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
A temperatura, neste momento, de 16 graus em Porto Alegre, 2 horas e 51 minutos. Uma grande tarde para você que nos dá o prazer da audiência. Agradeço em nome dos nossos colegas aqui na grade de programação da Bandeirantes, a cada dia chegando novos ouvintes aqui, 5h30 da manhã, você tem Primeira Hora com Rogério Mendelski, 8h30 da manhã, o Jornal Gente com Osíris Marins, Sérgio Stock, o Kleber Bevenhur, os nossos colunistas, 10h30 da manhã, 90 minutos com o Diego e o César, meio-dia, apito final com Marco Antônio e toda a nossa equipe aí de esportes, comentaristas, repórteres. 2 da tarde, Bastidores do Poder. Daqui um pouquinho, às 4 da tarde, Sérgio Boas, Alex Bagé, Esporte Notícia. 6 da tarde, Tempo Real com Osíris Marins. 7 da noite, grande Paulo Pires e o Tiger com esportes. 8 da noite, Voz do Brasil. E às 9, o repórter Bandeirantes. Pois bem, meus amigos, eu estou sempre falando aí que nós ficamos mais sábios, né, com a politicagem que vem acontecendo, um momento muito complicado para fazer politicagem agora, né? As pessoas sofrendo, desemprego, olha, gente se suicidando, gente passando fome, gente quebrando, comerciantes, empresários passando dificuldades, esse labirinto que nós temos aí que entra governo, entra Congresso Nacional, sai, renova Congresso Nacional, o labirinto que nós temos aí dessa carga tributária que é um verdadeiro absurdo no nosso país, e agora esse coronavírus que veio quando o Brasil estava iniciando o processo, né, para sair do calabouço, porque jogaram o nosso país no calabouço. Não deram nem tempo aos brasileiros de passar pelo porão. Vai direto para o calabouço. Brasileiro pagando um preço caro. Há cerca de quase 40 anos, né? Desde a época do Sarney para cá, o povo brasileiro vem pagando uma conta caríssima. E agora nós estamos vivendo esse momento difícil, muito difícil. Estava vendo neste último final de semana, comentei isso ontem à noite no Repórter Bandeirantes, sobre esses movimentos aí, né? A esquerda, ou gente que se apresenta como de esquerda, sobre a marca genérica de movimentos antifascistas. E eles voltaram às ruas neste final de semana, ontem à noite, fizeram um estrago em Curitiba, na capital do Paraná, que é uma belíssima cidade, muito bem administrada há muito tempo, né? Com exceção do ex-prefeito Gustavo, mas o Jaime Lerner, Cássio Taniguchi, o Rafael Greca, que agora voltou novamente a ser prefeito, é uma bela cidade, a cidade de Curitiba. Foi detonado o centro de Curitiba ontem, porque o vandalismo tomou conta. E eles ficaram um longo tempo desaparecidos do mapa, né? Mas nesses últimos anos o Brasil se acostumou a ver nas ruas um outro tipo de manifestação, lembram? Envolvendo em certos momentos, multidões com centenas de milhares de pessoas, enfim, na busca por um país com dignidade, com responsabilidade, com menos desigualdade, tentando resgatar os valores que nós perdemos aí, com muita ideologia, muito fisiologismo, muita mentira. Os grandes responsáveis, eu sempre digo aqui, vou continuar repetindo, podem ficar de cara virada comigo. Podem ficar fazendo os movimentos que quiserem. Eu trabalho em cima de fatos, jornalísticos, fatos. Quem detonou com o nosso país e nos colocou numa situação de constrangimento foram os partidos políticos e os políticos. Ou eu estou mentindo? Foram os partidos políticos e os políticos. O povo brasileiro, a cada eleição, oferece oportunidade para as pessoas, né, que querem entrar na vida pública, ou seja, vereador, prefeito, governador, deputado, senador, presidente da República, o povo vai lá, vota, dá oportunidade. Aí eles chegam ao poder e se divorciam da sociedade. Legislam em causa própria, né? Legislam dentro do... Não é projeto de Estado, projeto de governo, é projeto de partido, é projeto de poder. E eu aprendi lá atrás com o doutor Ulisses Guimarães que política é arte de gerir o bem comum entre as pessoas. Lamentavelmente, passou a ser a arte de chegar ao poder a qualquer preço, mesmo com o sacrifício de vidas, o sacrifício do suor, do sangue, do constrangimento de uma população. Nós somos um continente, um país com 210 milhões de habitantes. Hoje o Brasil era para ser tranquilamente está aí entre os 5 principais países do mundo. O Brasil hoje, com as riquezas que tem, com o povo que tem, olha o que é o empresariado, né, do nosso país. Olha o que é, por exemplo, pego como exemplo a Embraer, o setor de engenharia brasileiro, dando uma demonstração para o mundo inteiro, a Embraer, com engenheiros brasileiros. Se nós caminharmos para o campo científico, tecnológico, na medicina, os profissionais médicos brasileiros são mais respeitados no mundo inteiro, mas não tem investimento numa área tão importante, na ciência, na tecnologia. Nós passamos aí os últimos 40 anos nesse processo. E agora nós estamos aí vivendo, né, o problema do coronavírus e, simultaneamente, o vandalismo. Porque oposição não é com responsabilidade o comportamento de uma oposição num país como o nosso, o perfil, né, da nossa oposição. Olha, esse Marcelo Freixo chegou ao ponto de dizer de que o projeto deles era destruir o governo. Destruir o governo, o que que é? Destruir o país. Aí você mexe com a economia, você mexe na área social, você mexe absolutamente em tudo. E este momento que nós estamos vivendo aí, Curitiba, por exemplo, que passou ontem, envolvendo multidões, né, de pessoas nas ruas, quebrando absolutamente tudo. Quando aqueles movimentos, 2013, 2014, foram para as ruas, não foi para isso. Foi para pedir o fim da corrupção, foi o apoio à Operação Lava Jato, pedia-se, num resumo, o fim da corrupção, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e um país sem Lula, PT, PCdoB, PDT, consórcio do mal, né? Está aí o Ciro Gomes chamando o presidente da República de assassino. O que, que ele ganha com isso? Ele perde. Cada movimento do Ciro Gomes, na minha opinião, ele só está perdendo. Porque hoje, com as redes sociais, as pessoas estão mais atentas sobre tudo o que está acontecendo. E foi só a esquerda voltar dessa vez aí junto a essas torcidas organizadas de futebol. Nós acompanhamos em São Paulo o que, que aconteceu e pronto. Repetiu-se o espetáculo deprimente de sempre. Quebra, 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 vandalismo, muita agressividade. O antifascismo no Brasil é 100% fascista, né? Violento, intolerante. Não consegue ir para a rua para uma manifestação pública sem depredar bancas de jornal, quebrar vitrines, destruir propriedades públicas, jogar pedras na polícia, destruir, como fizeram ontem, a fachada do Shopping Miller em Curitiba, que é um belo shopping. Na verdade, só vão à rua para isso mesmo, né? Provocar baderna e obrigar a polícia a agir para manter a ordem e evitar danos maiores. Aí depois ficam chorando na mídia, né, deputada Maria do Rosário, e nos movimentos de direitos humanos contra a violência policial. Sempre apostaram na desordem, porque a ordem os prejudica, não é assim? Sempre vão apostar contra a democracia, porque não aceitam a ideia de liberdade da coexistência de opiniões contrárias entre si. A volta às ruas desses black blocs aí vem num momento ruim. O Brasil cada vez mais tem presenciado aí a ação de grupos extremistas que pregam a exterminação mútua. Naturalmente, uns acusam os outros de agir contra a democracia, né? E ambas as pontas são o positivo e o negativo da mesma fotografia. Na extrema direita, se fala numa não definida revolução do povo brasileiro. E na extrema esquerda, se prega a salvação da democracia através do rompimento com a Constituição. Quer dizer, não existe vitória nesse tipo de guerra. Só há perdedores. E você que está aí do outro lado do rádio, que é uma pessoa decente, está entre eles. Se quer apenas trabalhar, exercer os seus direitos e esperar que as leis sejam obedecidas, né? O fato é que a cada dia o Brasil dá mais um passo na direção, lamentavelmente, da desordem. E eu não vou alimentar isso aqui. Não, esse não é papel de veículo de comunicação, pelo contrário. Eu não quero guerra no meu país, não. Veja a que ponto nós chegamos. E muitos atores da disfarçatez, né? Gritam com o peito aberto democracia. Hoje é real, meus amigos. Temos dois estados, dois países, né? Olha onde é que nós fomos parar diante deste quadro do coronavírus. Olha aonde nós fomos parar. Se você, né, der um tempo assim e fizer uma reflexão, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decidiu acabar com a federação do Brasil ao dar autonomia absoluta para quem? Para os governadores e prefeitos no trato aí com o coronavírus. E cassar do governo federal qualquer autoridade sobre o assunto. O presidente da República não tem autoridade mais nenhuma sobre esse caso do coronavírus no Brasil, a não ser distribuir dinheiro. Este hoje é o papel do governo federal, do chefe da nação. O resultado começa a aparecer aí com esses episódios de anarquia como esses, né? E só tende, do jeito que está, a piorar se as coisas continuarem abandonadas à sua própria natureza, né? Por quê? Porque a lei, como se sabe há séculos, não pode ser aplicada por partes. Ou vale por inteiro para todos ou não vale nada. Ou vale para todos ou não vale nada. Absolutamente nada. E no Brasil, por conta da irresponsabilidade de ministros do STF, que tomam decisões individuais e estão empenhados apenas em impedir que o presidente Bolsonaro governe, a legalidade se perdeu. São 27 constituições diferentes, ou milhares, né? Porque os prefeitos também foram transformados em presidentes das repúblicas municipais. É nisso que está dando a aventura de submeter à justiça as posições políticas do Supremo. Lamentavelmente, quando a Suprema Corte de Justiça do país dá a um prefeito o poder de decidir quais direitos o cidadão tem e a quais obrigações precisa obedecer, bom, aí a anarquia só tende a prosperar, né? E eu tenho dito aqui que um dia, com certeza no futuro, vão ser feitas as contas exatas e finais do custo que a Covid-19 trouxe para o Brasil. Mas aí já vai ser tarde demais, o mal estará feito e nenhum esforço, seja dos governos ou de quem for, vai ser capaz de devolver mais adiante o que foi perdido hoje. Vidas humanas não tem preço, né? Como dizem, desde o começo disso tudo, a maioria dos políticos, esse é o discurso, homens considerados como de ideias e aproveitadores diversos, né? Vamos falar a verdade. Por conta disso, todos os atos de destruição que vêm sendo praticados no país em nome do combate ao vírus têm de ser apoiados. Salvar vidas, eles dizem, nessa visão de mundo, é mais importante que salvar empregos, empresas, é o que eles dizem. Agora, desde o começo, sempre foi um argumento falso. E eu vou continuar defendendo isso. Sempre foi um argumento falso. Não vai deixar de ser só porque passa mais tempo e aumenta o número de mortes. Não é aceitável. Não é aceitável, obviamente, que para cuidar de vida seja necessário arruinar o Brasil ao mesmo tempo. Mas é exatamente isso que está sendo proposto pela maior parte da gente que manda. Prefeitos e governadores. E eu pergunto, as pessoas que não estão doentes também têm vidas a serem preservadas? A obrigação mais básica dos governos e demais responsáveis pela gestão da sociedade é tratar com o mesmo empenho das duas coisas, a saúde pública e a sobrevivência de todos os cidadãos. Como é que se faz isso? Como o Rafael Greca fez em Curitiba. Você monta os protocolos, as pessoas usam máscara, você diminui o fluxo de pessoas. Agora, confina tudo, bota dentro de casa, tá lá. Eu trouxe aqui para vocês, há poucos dias atrás, o resultado, o depoimento do governador, que era favorável, defensor ferrenho do confinamento, governador de Nova York. 84,5% das pessoas foram contaminadas em Nova York, não sou eu que estou dizendo, o governador Cuomo, de Nova York, dentro de casa. Eu vou dizer para vocês que pode ser muito difícil, viu? Mas em nenhum lugar está escrito que os governos têm o direito a lidar apenas com coisas fáceis. Quem entrou para a política não foi obrigado. Ninguém obrigou o cidadão a ser prefeito ou governador. Foi por livre e espontânea vontade. Ah, mas aí tem que mostrar a competência. Porque o coronavírus está desnudando. Está ali o Rei Nu no meio da praça, em cima do caixão, fazendo live. E live, e live, e live. E vamos lá. E discurso para cá e para lá. E vamos fechar aqui, zona X, Y e tal. Sabe nada. Nem eu sei. Eu só sei de uma coisa, que você tem que seguir as regras de proteção com máscara, né, com equipamentos para se proteger. A cloroquina, a que ponto chegou? Politizaram um remédio que no início dos sintomas, ele resolve sim, não sou eu que estou dizendo, são especialistas. Mas porque foi o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que sugeriu, então não serve, não presta. Eu disse aqui para a doutora Nisi Yagamushi, disse para ela: doutora, diga ao presidente da República que ele chame a imprensa e diga que cloroquina não faz bem à saúde. E aí eles vão, aí vai ser liberado. Olha, não se trata de uma questão assim muito fácil, claro que não. Não se trata de sobrevivência econômica. Eu quero deixar isso bem claro, mas manter a produção, o trabalho e as demais atividades essenciais a uma sociedade não é uma questão de aumento do PIB. Não, é simplesmente a vida das pessoas. Será que dá para entender isso, deputado, senador, governador, prefeito, vereador? Dá para entender isso? Ela tem de ser defendida tanto quanto a vida das vítimas da epidemia. É, as duas coisas. Olha, meus amigos, o preço que a população brasileira vai pagar pelos desastres que estão sendo praticados hoje em nome da vida, sobretudo a imensa maioria de pobres, pobres cuja única esperança de um mínimo de bem é estar... Bem-estar dessas pessoas, o que que é? É o trabalho. A pergunta que não quer calar. Será que prefeitos e governadores responsáveis pelas decisões não vão pagar nada pelo desastre que causaram? Hein? Será que o filme na tela permanecerá como nós estamos acostumados há 40 anos com... Exceção ali da Lava Jato e alguma coisa do Mensalão. Impunidade. Hein? Os brasileiros cansaram do velho filme. Eu tenho certeza. A esmagadora maioria de quem está aí do outro lado do rádio está cansado. No mínimo, eu tenho certeza que você aí do outro lado do rádio, cansado de pagar a conta e legitimá-los, né? Como vai, excelência? Boa tarde, excelência. Boa noite, excelência. Bom dia, excelência. Poderá, sim, você deverá dar a resposta com a eleição de prefeitos e vereadores, porque a outra conta, eu tenho as minhas dúvidas, jamais irá para qualquer autoridade que está aí, viu? Eu tenho as minhas dúvidas, até porque faz parte da nossa calamidade permanente, né? Com raríssimas exceções. 3:11, 15 graus e 16 graus a temperatura. Está na linha conosco? Deputado federal Luciano Dutti, do Paraná, PSB. Seja bem-vindo, deputado Luciano. Boa tarde.
Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos os ouvintes da Bandeirantes. Uma satisfação muito grande poder estar conversando com vocês.
Estamos neste momento também com muitos ouvintes aí no seu estado, Toledo, Foz do Iguaçu, Rádio Marbeleiro. Temos várias emissoras aí que sempre estão em cadeia conosco aí nesse belo estado aí que eu gosto muito do Paraná. Gosto muito de Curitiba, estava conversando esses dias com o prefeito Rafael Greca. Mas o que fizeram em Curitiba ontem à noite, hein, deputado? Que horror!
Olha, foi na verdade uma barbaridade, porque uma manifestação muito positiva que começou de forma muito tranquila, em defesa da democracia, contra o racismo. Foi uma manifestação que estava correndo ela de forma muito tranquila e de forma muito positiva. E no decorrer do processo, na decisão de um grupo caminhar em direção ao Palácio Iguaçu, a sede do governo, do estado, acabou acontecendo aquela baderna toda que aconteceu, que... Na verdade, eu não sei muito bem até agora o motivo daquilo, de tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Pessoas que estavam infiltradas no grupo de manifestantes, a gente não sabe ainda, está vendo isso, tem pessoas que foram presas, inclusive, né? Mas a gente lamenta muito o vandalismo que ocorreu numa manifestação que tinha tudo para ser uma bela de uma manifestação ordeira, uma manifestação em defesa da democracia. Eu acho que o que aconteceu depois não tem nada a ver com democracia e não tem nada a ver com combate ao racismo.
Deputado, eu vou dizer um negócio para o senhor com um pouco de quase 40 anos de jornalismo, né? Na cobertura política passei grande parte da minha vida cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, eu fico impressionado com o vandalismo e a maneira como essa questão está sendo tratada neste momento, em que nós estamos mergulhados numa experiência inédita com esse vírus e a politicagem rastaquera que não leva absolutamente a nada, com violência. Eu vi as imagens assim, do Shopping Miller, no centro de Curitiba, quebrando tudo. Isso já ocorreu aqui em Porto Alegre também no passado. É muito triste isso, né, deputado? Eu acho que nesse momento é preciso, para essas pessoas que estão confundindo democracia com anarquia, repressão, viu, deputado?
Eu também não discordo de você. Inclusive, um momento muito difícil que o país está passando, pandemia, mais de 1.000 mortes por dia, né? Muita gente assim, trabalhando, indo para a linha de frente, atendendo em hospitais, unidades de saúde, enfim, e se perde todo um respeito, né, com tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é muito lamentável, isso deve ser reprimido, não tenho dúvida quanto a isso também, né, e que a gente possa realmente, essas pessoas, terem consciência de toda a gravidade que nós estamos vivendo nesse momento. Eu acho que a gente já viu esse tipo de manifestação, como você falou, em Porto Alegre, aqui em Curitiba também, em São Paulo, em vários locais, no governo passado, final do governo passado, no governo anterior, onde várias manifestações ocorreram e sempre acaba ocorrendo que grupos se infiltram nisso, que não é do grupo que organizou o movimento, grupos se infiltram e se aproveitam para fazer todo esse movimento de vandalismo que acaba ocorrendo, que não tem nada a ver, como você falou, com democracia, nada disso. É um grupo de bandido mesmo que está ali no meio para fazer essa vasta toda e faz um prejuízo enorme para toda a sociedade, né, e que a gente lamenta e é contra isso realmente.
O que eu coloco, sabe, deputado Luciano Dutti, é o seguinte, é que nós estamos vivendo um momento tão emblemático, difícil, né? Aí o país cada vez mais tem presenciado ação de grupos extremistas, né, que pregam aí a exterminação mútua. Naturalmente, uns acusam os outros de agir contra a democracia, enfim. E eu digo sempre o seguinte, que ambas as pontas são o positivo e o negativo da mesma fotografia. Na extrema direita se fala numa não definida revolução do povo brasileiro. Na extrema esquerda se prega a salvação da democracia através do rompimento com a Constituição. Aí não dá, né? Ninguém ganha. Não existe vitória nesse tipo de guerra. Só há perdedores, né, deputado?
Ah, sem dúvida. Acho que o que nós precisamos de uma coisa, só uma palavra bem simples, nesse momento é bom senso, entendeu?
Sim.
Bom senso, bom sempre sair dessa situação de pandemia, manter as questões principais da ciência, afastamento, distanciamento social, isolamento, lavar a mão, usar máscara, se cuidar do próximo, a turma que está trabalhando, respeitar a turma que está trabalhando, ter bom senso em tudo isso. Ver a questão econômica, que ela é importante também, porque já se somam mais de 1 milhão de desempregados, vão ter mais desempregados pela frente também. Então, uma situação pós-pandemia também muito grave que nós vamos estar vivendo no nosso país, gente passando fome, gente sem água. Né? Acho que isso, nós temos que enxergar isso, ter bom senso de ver toda essa realidade que nós estamos presenciando e que vamos presenciar ainda mais à frente, com mais gravidade ainda. Acho que ter, buscar assim, uma harmonia entre todos, a gente sair dessa situação, sair fortalecido disso, sair unido dessa situação e poder resolver os problemas das pessoas que vão mais sofrer com essa pandemia. As pessoas vão ficar sem emprego, famílias e famílias sem emprego, sem comida. Então, ter soluções para essas pessoas. E não é dessa forma como, infelizmente, aconteceu aqui na nossa cidade, que eu tive até a honra de ter sido prefeito aqui da cidade,
sim,
né, e ver uma situação como essa nesse momento.
E é um modelo de cidade. Eu sou um apaixonado por Curitiba. Eu semanalmente estou falando em Curitiba aqui e colocando como modelo, né? Curitiba, a textura urbana de Porto Alegre perdeu para Curitiba, a textura urbana, perdeu tudo, enfim. A cidade de Curitiba é um exemplo. Eu estive aí agora há pouco tempo com a minha esposa. Semana que vem, na outra, estou passando por aí novamente. É, tenho uma filha do coração que mora em Maringá, uma bela cidade também, a cidade de Maringá. Mas olha, não dá mais para conviver com isso, né? Eu acho que nós precisamos parar com esse movimento de direita, de esquerda, de quebra-quebra, enfim, porque nós não vamos a lugar nenhum com isso, né, deputado?
Não, e a maioria, se você pegar a maioria de nós, né, do povo brasileiro, das famílias brasileiras, ninguém quer saber disso.
Uhum.
Todo mundo quer, o que eu falei, aquela palavra que bom senso.
Sim.
Quer escutar uma pessoa falar, entender o que a pessoa está falando, porque aquilo ali tem a ver com todo mundo.
Uhum.
Entendeu? Não tem a ver com uma partezinha aqui, outra partezinha ali. Todo mundo quer escutar uma coisa que envolva todo mundo, o interesse de todos, da coletividade, como que as coisas vão acontecer, como que a gente vai sair disso. Entendeu? Acho que isso que todo mundo está esperando, essa expectativa de todos. Infelizmente, isso não tá acontecendo, e a preocupação de todos nós é de radicalização, tanto de um lado como de outro lado.
Qual é o
nós quer isso.
Qual é o período que o senhor foi prefeito?
Eu saí em 2012.
Antes do...
Eu fui depois do Beto.
Depois do Beto Richa.
Isso.
Ah, o senhor foi
Ele, na verdade.
Sim.
Eu substituí ele.
Uhum.
E eu fiquei 2 anos e pouco como prefeito. Depois fui para a reeleição e perdi a reeleição para o Gustavo Fruit.
Bah, foi, acho que uma das piores administrações, na minha opinião, de Curitiba foi o Gustavo.
Foi muito ruim. Eu fui suspeito para falar, porque perdi a eleição para ele,
muito,
mas ele perdeu no primeiro turno também.
Nossa senhora, foi muito ruim. Foi muito ruim, foi péssima. Né? É. Bom, deputado
Luciano... Faz parte.
Pois não.
Mas faz parte, né?
Faz parte. Agradecendo a sua gentileza, muito obrigado. Uma grande semana para o senhor aí, deputado Luciano Dutti. Muito obrigado.
Obrigado, Milton. Um grande abraço a todo o povo gaúcho aí. Tem uma satisfação muito grande ter estudado em Pelotas, inclusive.
Opa!
Grande abraço a todos.
O senhor estudou em Pelotas?
Comecei a fazer faculdade de medicina em Pelotas.
Aham.
Depois eu transferi para a PUC do Paraná, de Curitiba, aqui. Na metade do curso. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul.
Qual é a sua especialidade?
Eu sou pediatra e pneumologista.
Aham.
Minha mulher é formada em Passo Fundo e meu sogro é gaúcho de Sananduva.
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 Quando vieres ao Rio Grande do Sul, nos faça uma visita aqui. Será um prazer recebê-lo na Rede Bandeirantes.
Obrigado a todos aí, grande abraço.
Um abraço para o senhor também. Médico, deputado, foi prefeito de Curitiba, deputado federal Luciano Dutti. Está na linha conosco, Coronel Hudson Teixeira, coronel comandante da Polícia Militar de Curitiba. Coronel Hudson Teixeira, seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes.
Boa tarde, eu agradeço a oportunidade.
Comandante, eu assisti, estava falando ao deputado agora, Luciano Dutti, aqui, porque estou sempre elogiando Curitiba. Aliás, a Polícia Militar do Paraná é um exemplo de Polícia Militar, conheço bem, tenho uma filha que mora em Maringá, trabalho excepcional da Polícia Paranaense. Mas que horror que fizeram em Curitiba ontem à noite, hein, comandante?
Pois é, nós tivemos uma situação numa manifestação, a qual... era de conhecimento da Polícia Militar, nós fizemos um planejamento, fizemos o acompanhamento dessa manifestação, como fizemos o ano passado, mais de 100 manifestações, sem problema algum.
Uhum.
Ontem, o modus operandi dos manifestantes foi semelhante ao que ocorreu em 2013 com a situação dos Black Bloc em todo o país.
Uhum.
Então, eles foram até o nosso Palácio Iguaçu, até o Centro Cívico, onde é a sede de todos os poderes do Estado, fizeram a remoção da bandeira nacional, atearam fogo e no retorno ao ponto de origem da manifestação, eles começaram a depredar o patrimônio público, privado.
Shopping Miller também, né?
Ali as proximidades do Shopping Miller ali, realmente, foi um dos pontos ali que foi atacado.
Uhum.
E bem nesse ponto que o senhor está falando, Shopping Miller, foi necessária a utilização da tropa de choque para fazer a dispersão dos manifestantes e a prisão de alguns aí, para tentar diluir essa manifestação, e foi o que foi feito.
Uhum.
Fizemos a dispersão, fizemos a prisão de algumas pessoas, as quais foram encaminhadas à delegacia, foi feito flagrante de 6 pessoas, e daí a situação voltou à normalidade.
Uhum. E já tem mais ou menos a origem com essas pessoas presas? Continuam presos ou foram soltos?
Foi feito flagrante, eles foram presos por desacato, desobediência, associação criminosa, dano ao patrimônio público, ao patrimônio privado, então essas pessoas estão presas.
Então tem que ficar preso mesmo, eu concordo, tem que ficar preso.
Foi feito o flagrante realmente com esse intuito, né?
Uhum. Nós tivemos aqui episódios também na época dos Black Blocs, aqui terrível, né? Só que aqui, comandante, aqui tinha uma ordem do comandante na época, que agora é juiz militar, Coronel Fábio, que era a ordem do chefe maior da polícia, que era o governador Tarso Genro, que o policial recebia uma cuspada ou um ataque e não podia reagir. Os cavalos da Brigada Militar que foram atacados com facas. Teve um policial militar que recebeu um paralelepípedo na cabeça, que está em estado vegetativo até hoje. Era assim, era um negócio terrível, terrível. Esse movimento, quantas pessoas mais ou menos a Polícia Militar calcula que tinham?
Olha, ontem era em torno de 1.500 a 1.200 pessoas, mais ou menos.
Uhum.
Das quais aí em torno de 200 a 300 promoveram desordem. Uhum. É óbvio que o ambiente foi hostil, né, em razão da motivação da manifestação, que alegam uma situação que ocorreu nos Estados Unidos de violência policial.
Sim.
Uhum. Em razão disso, nossos policiais foram hostilizados.
Uhum.
Mas mesmo assim, nós levamos a manifestação dentro da tranquilidade, o que coube, a Polícia Militar foi feita,
uhum.
e só agimos mesmo quando começaram o cometimento de crime. Né?
Uhum. Conseguiram identificar o marginal que queimou a bandeira do Brasil?
Sim, está preso no COP, inclusive foi pego com um pedaço da bandeira.
Esse tem que pegar uma pena mesmo, assim, sabe? De lascar com esse cara, porque queimar a bandeira da pátria, olha, né, coronel?
É complicado, né? Para nós que somos, no caso, militares, é bem complicado, mas não foi isso que deu causa à nossa situação em policiamento de choque.
É óbvio quebra, né?
É óbvio que para nós é emblemático a nossa bandeira, assim como para todo o brasileiro patriota.
Uhum.
E ontem, em especial, foi um dia complicado em razão de um luto oficial, em razão do falecimento de 3 funcionários da Casa Civil, em um acidente grave que houve aqui próximo à capital do estado.
Aí no Paraná, então,
Sim. E a bandeira estava a meio mastro, eles não respeitaram isso.
Três funcionários da Casa Civil do governo do estado faleceram num acidente aí ontem.
Sim, ontem pela manhã. Agora...
Acidente de carro?
Agora, se não me engano, às 16 horas é o enterro dessas pessoas jovens do governo.
Uhum.
Então, não houve o respeito, né?
Uhum. Coronel Hudson, quantos homens tem a tropa da Polícia Militar hoje no Paraná, mais ou menos? O senhor tem esse número?
Sob meu comando, eu tenho 2.500 homens.
Não, eu digo... Né?
No Paraná, no estado todo, eu não tenho o número exato para passar para o senhor agora.
Não, mas
existe uma defasagem muito grande.
Eu digo isso porque o Rio Grande do Sul, que tem 11 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul, na década de 90, tinha 33 mil homens. E, se não me falha a memória, hoje está em torno de 15 ou 16 mil homens.
A nossa realidade não é muito diferente disso. É algo parecido.
Uhum.
É óbvio que houve uma contratação há alguns anos aí, e isso não refrescou muito.
Uhum.
Mas já há um processo de contratação de novos policiais que só não foi feito agora, em razão da pandemia.
Uhum.
Né? Mas há um número expressivo de policiais que será contratado. E eu conheço bem a realidade do seu estado, volta e meia estou aí,
boa
São Leopoldo.
Uhum.
Então eu conheço bem aí, eu sei das...
Tem família aqui?
Eu sou devoto do Padre Helder.
Padre Helder, eu também. O senhor sabe que eu tenho no meu nome Batista, justamente porque eu, quando era pequeno, tive uma dificuldade muito grande de saúde.
Uhum.
E aí foi colocado o Batista em homenagem ao Padre Helder.
Ah, que bacana, coincidência. Eu sempre vou pela serra e volto pelo litoral, então é muito bonito o seu estado e eu gosto muito de estar aí. Todo final de ano eu passo por aí.
Quando vieres ao Rio Grande do Sul, nos faça uma visita aqui no Grupo Bandeirantes. Será um prazer recebê-lo.
Ah, eu agradeço. Da mesma forma, vindo para Curitiba, estamos de portas abertas.
O senhor comanda toda a área da Curitiba, Grande Curitiba.
Sim, toda a capital. Eu sou responsável por 6 batalhões, né, que fazem o policiamento da Curitiba, né? Só não pego a região metropolitana.
E a violência aí tá tranquilo? Tem... Eu andei em Curitiba, coronel, confesso ao senhor, há uns 4-5 meses atrás com a minha esposa, fiquei hospedado aí bem no centro, na Boca Maldita. Sim. E andava tranquilo à noite aí. Inclusive, vi muito guarda municipal também, enfim, me chamou a atenção, né? A tranquilidade.
Não, mas relativamente tá tranquilo, é claro que tem um reflexo da pandemia, né? Que aumentou, acho que é uma realidade de todo o país. Aumentou a violência doméstica.
Na época que eu fui, não tinha pandemia.
Foi
em novembro do ano passado. Novembro, agora eu estou pegando o mês certo. Novembro do ano passado.
Não, mas nós viemos de um decréscimo de vários crimes, sabe? Então isso aí, com a pandemia, melhorou bastante nesse sentido. Né, dos crimes de roubo, furto qualificado, diminuíram bastante.
Coronel Hudson Teixeira, comandante da Polícia Militar em Curitiba, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Um bom trabalho para os senhores aí, seus comandados.
Eu agradeço.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde. 3:29. Ainda bem que eles pegaram esse marginal que queimou a bandeira do Brasil. Essas pessoas não podem ser colocadas na rua amanhã, não. Não, isso tem que ficar guardado. Tem que guardar esses marginais, vândalos, confundindo democracia com anarquia, com vandalismo. 3:30, 16 graus, intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Futebol, política, fake news, coronavírus. E agora, você já tem onde manifestá-la. Chegou o Clube da Opinião, um painel digital de coleta de opiniões dos mais diversos temas. Acesse clubedaopinião.com.br e cadastre-se. Clube da Opinião, aqui tua opinião importa.
Os procuradores municipais de Porto Alegre têm atuado diariamente para cumprir sua missão de zelar pelos interesses dos cidadãos e da cidade. Neste momento de crise, a advocacia pública se reforça como essencial à sociedade. 4 de junho, Dia do Procurador Municipal de Porto Alegre. uma homenagem da APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre.
O Rio Grande que dá certo especial.
Erasmo Carlos Batistella, presidente da BS Bills. O que é fundamental para o Rio Grande sair da crise?
Eu vejo que é continuar trabalhando, produzindo. O Rio Grande do Sul já foi líder em vários segmentos. Ele continua líder, por exemplo, no segmento de biodiesel. Mas se a gente não tratar com carinho o setor produtivo, nós vamos perder essa liderança também. Nós somos um estado de um povo que tem uma capacidade muito boa de trabalho, de produção. E eu acredito que a única forma de nós realmente fazer o Rio Grande voltar a ser o Rio Grande que já foi, é aumentar a produtividade.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Recarregar o seu presão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu presão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Um chá vai bem de manhã, à tarde, à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem, sempre traz felicidade. Com Sanitas você sempre tem um chá pra relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem, tem um chá pra deixar o dia bem.
Compre chá Sanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo.
A empresa Cargo Bank, um meio de pagamento digital para motoristas de caminhão, lançou uma iniciativa muito interessante. Eles estão oferecendo apoio emocional com custo zero, por meio digital, telefone e videochamada. Os atendimentos são feitos por um time de psicólogos qualificados, liderado por Anuska Ponzoni, cofundadora da Cargo Bank. Os motoristas interessados podem enviar uma mensagem para o WhatsApp 51 8487 8787 para agendar horário.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Três horas e 36 minutos, 16 graus, tempo nublado, na companhia do meu amigo Rogério Forcolém, que daqui um pouquinho, na tela da Band, no Brasil Urgente, canal 10. O que, que temos hoje? Seja bem-vindo, hein?
Boa tarde, Milton. Tudo tranquilo? Que entrevista. Acabei de entrevistar essa do comandante, hein?
Comandante Hudson Teixeira. Destruíram com a cidade, o centro de Curitiba ontem. Por e Curitiba um lado... vivendo um momento, nem respeitaram o seguinte, três... pessoas da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná morreram ontem num acidente de carro. A bandeira estava meio mastro, pois esses vândalos foram para lá. Um dos que está preso foi um dos que queimou a bandeira do Brasil lá. Quebraram um shopping Miller na frente, quebraram prédios públicos, privados.
Eu trabalhei lá em Curitiba, no SBT, para o Ratinho. Apresentei o jornal. Agora é o primeiro impacto de manhã. A Polícia Militar do Paraná é muito séria, uhum, e é muito firme. Eu até achei que eles quebraram demais. Eu acho que teriam que ter agido um pouco antes, mas a gente hoje entende a situação como é que está, né? Porque essa canalhada que está aí quebrando as coisas...
Não, essa canalhada só tem uma
estão resposta. Dizendo que estão defendendo democracia de quê?
Bandido é bandido. Cadeia e repressão.
São os black blocs com outra... repaginado.
É isso aí.
Os black blocs, só para lembrar, que mataram o cinegrafista da Band em 2014.
Sim.
No Rio de Janeiro, com foguete na cabeça do coitado que estava trabalhando. Entendeu? E aí tem gente que tem a capacidade, que os primeiros defensores do Fique em Casa, agora defende que esses guris têm que ir pra rua, estão dizendo, ontem eu discuti com uma moça ali que passou um WhatsApp, uma mulher defendendo que é legítimo o que eles estão fazendo, é legítimo bater em idosos, é legítimo jogar pedra na polícia, quebrar tudo que eles têm pela frente, para falar democracia, mas vão pro inferno, vão trabalhar, cambada de vagabundo.
O coronavírus veio para desnudar prefeitos, governadores, o rei tá nu no meio da praça, eles não sabem o que estão fazendo.
O Witzel fazendo um dos mais enrolados e vai chegar no Dória.
O Rafael Greca tira o chapéu para ele, não fechou o comércio de Curitiba, 2 milhões de habitantes de Curitiba.
Gente boa.
Tá? Entrevistei ele aqui, ele e o vice, né?
Provou que é um cara sensato.
Fica conosco aqui, que está na linha conosco aí, o vereador, que foi secretário municipal de Porto Alegre até poucos dias atrás, o Ramiro Rosário. Boa tarde,
grande
vereador.
Grande Ramiro.
Grande Milton Cardoso, Forcolim, todos os ouvintes da Band.
Esse é um dos caras prazer que mais enorme trabalhou nesse governo aí, tem um, não tem nome, o Ramiro, um doce, tem outros que trabalharam bastante, mas esse trabalhou.
Poxa, Forcolém, vindo de ti aumenta a minha responsabilidade, hein?
Não, a gente tem, aqui ó, eu e o Milton somos muito parecidos. Quando o cara é safado, tem porrada. Mas quando as pessoas são boas, tem reconhecimento, não é isso, Milton?
Claro. E trabalha, e fez um trabalho excelente e engessado, porque, olha aqui, ó, o aparelhamento do serviço público é um negócio que dá náuseas. Eu não duraria 30 dias num negócio desse. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa? O Ramiro Rosário sabe o que eu estou falando. A fiscalização da prefeitura não funciona. Não funciona. Se tu mora num lugar e estão construindo um prédio do lado da tua casa, tu pode chamar 10 vezes a prefeitura. Inclusive, se tu tiver relação. Então, bom, se tu não tiver relação, é pior ainda. Tendo relação, tu já não consegue. Com relação, é pior ainda.
Sabe,
porque não,
Milton,
tem,
que
não tem estrutura, não tem... E o Ramiro pegou um sistema viciado com terceirização e que trata com limpeza, poda de árvores. Meu irmão, isso aí, olha, vou te dizer uma coisa. Tem que ter vocação para aguentar um negócio desse. Não é, secretário?
Olha, e eu fico muito honrado realmente aí com a palavra de vocês. Aliás, a Band sempre foi uma grande parceira para que nós pudéssemos realmente fazer um trabalho aí com seriedade e esmero, porque tem gente que não gosta de crítica, né? Que foge da imprensa, foge de jornalistas. Na verdade, a gente tem que valorizar aqueles que apontam o que está acontecendo de errado, o que pode ser melhorado. E a gente sempre teve aí na Band, muito especialmente em vocês, Milton, em Forcolém, grandes parceiros nesse sentido.
O Walter Nagelstein te elogiou aqui no programa ontem, viu?
Poxa vida, eu ouvi depois, Milton. O Walter é um colega que eu respeito muito, a gente tem uma relação muito bacana, concordamos em muitos pontos, e o Walter também é uma pessoa aí preocupada, que tem colocado diversos pontos da cidade que ainda precisam melhorar e reconhece tantos que conseguimos melhorar nos últimos 3 anos.
E o que pode nos falar aí sobre o resultado dessa operação durante 3 anos, né, como secretário?
Exatamente, Milton.
E aí, o que importante, deixou aí?
É importante lembrar os ouvintes da Band, quando nós assumimos a gestão lá no início de 2017, se criou dentro da estrutura da prefeitura uma secretaria que não existia em Porto Alegre, que veio inclusive buscar aí um objetivo que há muito tempo já era pensado por outras gestões, mas que acabou não sendo colocado em prática, que é de implementar uma secretaria que olhe para a zeladoria da cidade de uma forma uniforme. Porque nós tínhamos antes setores que faziam este serviço de ponta ao cidadão, que não se conectavam, que não estavam interligados. Então, eu dou sempre o exemplo de uma praça. De que adianta uma praça com a iluminação funcionando, os bancos conservados, se o capim, o mato está alto e o cidadão não consegue usufruir? ou então se a grama estiver cortada, os bancos estão funcionando, mas a quadra poliesportiva está lá apagada de noite, sem o pessoal poder jogar uma bola. Então a intenção justamente foi que nós pudéssemos ter aí uma unificação do planejamento desses serviços, e nós nos deparamos logo de início, Milton, e tu sabes muito bem disso, com órgãos que, além dessa desestruturação de planejamento, tinham diversos indícios de irregularidades e contratos muito mal feitos. E sirvo aqui, dou como exemplo, o contrato de capina de praças. Nós tínhamos, no início de 2017, uma prefeitura de Porto Alegre que pagava por equipe, ou seja, tinha lá 10 equipes que todos nós estávamos pagando, mas se aquela equipe não estava desempenhando um trabalho bem feito ou estava matando tempo na esquina sem fazer o serviço da capina e limpeza da praça, todos nós contribuintes estávamos pagando igual. E isso, obviamente, gerava uma revolta em todos nós quando passava e via que um serviço não estava sendo feito com esmero. E nós tivemos aí um trabalho grande nesses 3 anos de mudar esses contratos, que tu sabes bem que não é uma tarefa fácil, porque mexe não apenas com determinados interesses, mas também com o comodismo que existe dentro da máquina pública, dizendo, olha, a gente sempre fez assim, é assim que tem que funcionar, não venham agora querer inovar aqui. Não, nós enfrentamos isso e fizemos estes novos contratos, colocando pagamento por produtividade, fotos do antes e do depois para auxiliar a fiscalização do serviço, que, como tu bem disseste antes, Milton, é um dos grandes problemas que nós temos na máquina pública como um todo no país, que é a capacidade de fiscalizar não apenas aquilo que está acontecendo na cidade como uma obra irregular de alguma pessoa que está fazendo no seu terreno, mas também uma dificuldade gigantesca de fazer a fiscalização para dentro dos muros, de fiscalizar o cumprimento real dos seus contratos. Por isso que nós colocamos as fotos do antes e do depois, GPS nas equipes, ponto biométrico nos operários a terceirizados e, principalmente, mudamos esse sistema de remuneração dos prestadores de serviço, deixando de pagar por mão de obra, naquele tipo de serviço que isso é possível, e pagando por produtividade, para que a gente pague por metro quadrado de capina realizada, de quilômetro de meio fio pintado, de número de limpezas de bocas de lobo, para que a gente tivesse aí uma tranquilidade maior de saber que estamos pagando por algo que efetivamente está sendo feito. Então houve uma grande mudança de cultura na zeladoria urbana da cidade. E agora na Câmara de Vereadores aqui, Milton, retornando para cá depois desses 3 anos e algumas semanas, nós queremos justamente colocar dentro do ordenamento jurídico do município ferramentas capazes de fazer com que este legado que a gente deixou lá na secretaria se tornem permanentes e não fiquem à mercê ou a cargo aí de um outro gestor que venha e que possa mudar esse tipo de fiscalização de contratos.
Muito bom, vamos combinar um horário aí com mais tempo, estou com o tempo atrasado aqui para a gente falar mais sobre essas questões aí de Porto Alegre. Perfeito. O que pode ser feito aí pela frente, viu, secretário, hoje. Perfeito. Vereador
Ramiro. E eu quero deixar um comentário aqui que vocês estavam falando antes do que aconteceu em Curitiba, tá?
Sim. Uhum.
Com tantos políticos de esquerda em Porto Alegre que estão defendendo esses vagabundos, uhum, a gente já sabe de quem cobrar caso aconteça algo parecido na nossa cidade, como ocorreu na noite de Curitiba. Vamos ficar atentos, alertas e dar o nome aos bois de quem está defendendo esse tipo aí de vagabundagem.
É verdade. Ramiro Rosário, vereador em Porto Alegre, PSDB, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Milton Forcolém, a todos os ouvintes da Band.
Obrigado. 3h46. Gostaria de conversar mais com o vereador Ramiro, mas fica para uma nova oportunidade nos próximos dias. É importante a gente destacar, né, o que o gestor público faz. Quando está fazendo, faz, está resultado, precisamos elogiar. Quando não faz, precisamos criticar. E o Ramiro foi um bom secretário. Milton, aqui ouvinte, Rafael, estamos em um momento crítico da nossa democracia, mas concordo contigo que a mudança só mais vai sair com o voto consciente. Esse negócio de intervenção militar é a maior bobagem do mundo. Abração, Rafael. Valeu, Rafael. Vamos em frente aqui. Não vou dar conta do número de mensagens dos nossos ouvintes. Vou correndo aqui para ver o que eu consigo atender. É uma enxurrada. O Alexandre da AZEN em Porto Alegre. Parabéns pela sua luta, mas ficas dando murro em ponta de faca. Grande abraço, Alexandre, AZEN de Porto Alegre. Eu tenho fé, não dou murro em ponta de faca, não. Boa tarde, Milton. Como sempre, assistindo seu excelente programa com coragem contra a safadeza dos políticos, sucesso para seus filhos no Canadá. Estou fazendo uma live, a louça do almoço. Ivan Kikian, Cachoeira do Sul. Um abraço, Ivan, em Cachoeira do Sul. Boa tarde, Milton. Esse programa de rádio é o melhor das tardes do Rio Grande do Sul. Mais a abertura desse programa é a melhor do país. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo que você fala e faz. Fabiane e Ângelo Vaccaro, Menino Deus. Muito obrigado. Boa tarde, Milton. Hoje fiquei chateado quando vi uma postagem de um amigo meu, que é professor de faculdade, chamando para a manifestação do Antifa. É lamentável. Abraço, Maurílio, de Novo Hamburgo. É. Milton, Carmen Lúcia de Viamão. Muito obrigado, um abraço para a senhora, para sua família. 100%, Milton, sou teu seguidor, sim. É só o que faltava era eu seguir alguém lá da Avenida Ipiranga, Ferraz de Porto Alegre. Que Deus. Boa tarde, Milton. Não acha que o Brasil não tem alguma atitude dos políticos, o povo se virá revoltado, enfim, Jorge Ferreira de Porto Alegre. É, muita confusão aí, né, Jorge? Um abraço. Boa tarde, aqui é o Márcio Camargo de Gravataí, em que pese não concorde com praticamente nada do seu pensamento, lhe respeito muito e sigo na escuta. Abraço, Márcio Camargo de Gravataí. Um abraço, Márcio, ao senhor e à sua família. Alex Cunha, Milton, teu programa me dá alento, com tantas mentiras, falo o que muitos falam, mas sem a tua audiência. Obrigado e não nos deixe órfãos. Alex Cunha, valeu, Alex. Vamos lá. Boa tarde, aqui é João Roden, em São Paulo. Sou de São Jerônimo. Tu representas muita gente e saiba que precisamos de alguém na mídia tão corrompido. Um abraço em São Paulo, o João Roden. 13h50, daqui a pouquinho tem o Alex Bagé e o Sérgio com o esporte. Boa tarde, Milton. Quem manda nas instituições do país é o povo, conforme a Constituição. Se as pessoas que trabalham nelas estão trabalhando contra o povo, serão cobradas. Paulo de Canoas. Um abraço, Paulo, na cidade de Canoas. Um abraço para o Aloísio, em Porto Alegre. Valeu, Aloísio. Um abraço ao seu Ivan, lá na Restinga, né, Edinho? Edson Leandro. Qual é o sobrenome do o Ivan lá, Edson Leandro? O Edson Leandro, qual o sobrenome do Ivan na Restinga, que está nos acompanhando lá? Boa tarde, Milton. A esquerda não conseguiu eleger Haddad e agora resolveu tumultuar. Estou esperando que o exército tome uma atitude bem severa. Bianca Volpato. Bianca, calma, porque tu dirige uma das nossas combis, né? Não vai bater com um jipe aí. Boa tarde, Milton. A comunista Manuela Dávila esteve no domingo ali no protesto no centro de Porto Alegre, onde está a coerência dela que prega o isolamento social. Um abraço, César. Milton, o goleiro gremista, deputado federal, está agilizando para que os clubes de futebol não paguem o que devem. É o barradão futebolístico. Gerson de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Bom programa. Já observaste que estão trabalhando em Porto Alegre perto de eleições, Cláudio Tereza, fique com Deus. Um abraço, obrigado. Um abraço. Ah, já sim, com certeza. Todos os anos de eleições eles fazem isso. Gilvan de Sapiranga. Semana passada. Não vou ler a sua mensagem aqui porque já me deu problema. Te peço desculpas aí. O André Bairro Camacuã, em Porto Alegre. Qual a sua opinião sobre o Lula estar reunido com o pessoal de Gaviões da Fiel antes da manifestação em São Paulo? Ah, é tudo rastaquera, né? Mequetrefe. Boa tarde, Milton. Uma única viagem com a Varig na minha lua de mel, 2001. Clairton, Bosco de Campo Bom. Clairton, Bosco de Campo Bom. Legal, hein? Abraço, Milton. Estamos juntos, concordo 99% sobre suas posições. 1% é que sou colorado. Desculpe, liguei sem querer. Renato Parque da Matriz. Um abraço, Renato. Milton, mandei. O Jair Santana, o que ele diz aqui? Deixa eu ver, capitão. Santana do Livramento. Eu não entendi aqui a tua mensagem, mas fica aqui registrado aqui. Pode me mandar uma mensagem, porque eu não consegui entender direito aqui, veio truncada. Boa tarde, atualmente o único comunicador que escuta é você. Parabéns pela sua posição. Não estão falando muito da PEC que será votada hoje, que vai acabar com a liberdade na internet. Eu já falei isso, do senador Alessandro Vieira. Carlos Porto Alegre Santana, eu tenho falado nisso, viu? Eu espero que os senadores não aprovem. Se bem que o senador sabe como é que é, né? Leandro Souza. Obrigado, Leandro. Um abraço. Serginho de Viamão. Olá, Serginho. Por que falamos da imprensa lixo, mas até a CNN põe um esquerdo e um direita para mascarar suas pautas? Serginho de Viamão. Milton, o STF está testando o Augusto Heleno. Fez bem largar aquela nota, o respeito e o bom é bonito. José de São Leopoldo. Boa tarde, Milton. Nada de intervenção. E aí a mensagem não entrou. Boa tarde. Sou corredor de rua também. Todos os dias deixo 8 quilômetros nas contas da loja do tênis. Mas agora com essa pandemia tenho dúvida. Se devo correr de máscara sem Newton Cruz, que não é o general. Olha, tem gente que diz que, o médico me diz que tu pega mais fôlego correndo de máscara. Eu corro sem máscara, na beira do rio. Te acompanho todos os dias aqui no rádio. Apesar da distância, já sinto na sua voz um certo desânimo com as ofensas e falta de respeito de certos bandidos. Mas falando por milhares de ouvintes teus, tomo a liberdade de dizer que esses bandidos não nos dobrarão. E caso você pense em tomar, tirar umas férias também, nosso apoio. Você merece. Obrigado, Fernando Lima, na Califórnia. Vamos ligar para você hoje à noite, Fernando. Boa tarde, Milton. Finalmente encontrei uma rádio que me representa. Você, Rogério, que sempre falou contra todas as sujeiras que esses políticos tentam esconder. Edemar de Ivoti. Ah, ele gosta de mim e do Rogério Mendelski aqui. Muito obrigado. Aprendi a gostar desta rádio Band Top, principalmente nesse horário à tarde. Precisamos reportagem de primeira. Parabéns, José Pires. Muito obrigado, Zé Pires. Boa tarde, sou Gilson Rocha. Hoje pela manhã, um dos piores ex-governadores já passaram pelo Rio Grande do Sul, Antônio Brito na Gaúcha e Ciro Gomes na Guaíba. Não dá. Por isso que estou com a Band e com alguns comentaristas da Rádio Pampa. Gilson Rocha. Ah, lá na Pampa tem o meu grande amigo Gustavo Vitorino. Tem o Oberdan Pires à noite também. Deixa eu ver aqui mais mensagens dos nossos ouvintes. Tem mensagem que não está abrindo aqui, vamos lá. Milton, quanta bobagem. Não vou ler, não leio, vai te lascar, velho, porque eu não leio. Boa tarde, o dinheiro que está sendo desviado do coronavírus está financiando esse movimento de esquerda antifascista, é a minha opinião. Parabéns pelo programa, Lucas Montenegro. Vai lá para Ricardo Cidade Baixa. Se ocorrer quebra aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a culpa será tão única do governo Eduardo Leite, pois nossa brigada está preparada para baixar a lenha nesses vagabundos esquerdistas. E o STF não vai investigar de quem está bancando esses vândalos. Ricardo Cidade Baixa. Olha isso, Milton. Ouvinte que me mandou aqui. Ah, vou dar uma olhada depois. Muito obrigado aí. Vou dar uma olhada nesse vídeo aqui. ACM Neto, melhor do que Greca. Ah, é verdade. Vamos entrevistar o ACM Neto aí nos próximos dias. É verdade. Bom, Leonardo de Caxias do Sul é um excelente prefeito. Está terminando o segundo mandato lá. Marcelo Portes de Canoas. Um abraço, Marcelo. Está valendo a companhia. Boa tarde, Milton. A Heloísa. O Brasil encontra-se nessa situação de divisão porque não foi aceito por essa escória. O resultado das urnas. Está muito difícil de conviver em sociedade. Heloísa. Um abraço, dona Heloísa. Boa tarde, Milton. Realmente, nossa democracia é muito nova ainda. São só 35 anos. Tem muito a evoluir. Valdir de Novo Hamburgo. Eu estou reduzindo aqui, Valdir. Resumindo aqui, Lucas de Montenegro, porque não vai dar tempo para tentando atender o máximo possível. O Carlos Júnior, do Planalto. Um abraço. Boa tarde, Milton. Não abriu a mensagem. Eu acho que era da dona Vera, mas a mensagem não abriu. A esquerda fala em respeitar as instituições. Também não abriu. Ah, deixa eu ver aqui. Também não abriu. Boa tarde, Milton. Esse mequetrefe do deputado do Paraná dizendo que a passeata era pela democracia. Paulo Centro, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Nossa Suprema Corte não é guardiã do Estado Democrático de Direito. Aline Aguiar, do bairro Belém Novo. Um abraço, Aline. Muito obrigado pela audiência. José Pedro, de Porto Alegre, no Teatro das Tesouras, eles se revezam. É, um abraço. Eu não tenho mais tempo, né? Chegamos ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Um abraço ao Gilberto. Estamos chegando ao final. Está chegando aí o Sérgio Boas, o Alex Bagé com o Esporte Notícia. E eu volto às 9 da noite com o repórter Bandeirantes. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.